pouco mais.
E eu vou dar bom dia pro Carneiro, então. Bom dia, Carneiro Neto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Um abraço, amigos da CBN.
Começamos, Carneiro, com a festa de ontem na Arena da Baixada, 4-1 do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense.
Olha, foi uma partida que eu nomearia histórica, não só pelo retorno do Fernandinho, mas pelo que ele causou no elenco. Não vejamos. Eu tenho muita experiência, modéstia à parte, em futebol, e sei como funciona o fator psicológico dentro de um grupo de jogadores, tanto para o bem quanto para o mal. No caso do Fernandinho, foi uma contratação psicológica, além de técnica, evidentemente. Ele já mostrou ontem a sua categoria no cruzamento para o gol do Léo Cittadini no fecho da goleada. Agora, o que aconteceu com o Fernandinho? Ele é um jogador que sai do primeiro mundo do futebol, né, titular do Manchester City, e aliás foi homenageado, né, o Manchester City copiou o mesmo estilo de camisa do Clube Atlético Paranaense em homenagem ao Fernandinho, imagine. O técnico Pepe Guardiola falou que nesses 9 anos dele lá no futebol inglês, foi o jogador que ele melhor se adaptou, melhor se entendeu em termos profissionais e pessoais. Vejam só o retrospecto do Fernandinho.
Sim.
Aí ele chega no Atlético, começa a treinar, todo mundo começa a olhar, começa a olhar a chuteira, como é que ele masca o chiclete, como é que ele cospe para o lado. E daí todo mundo quer imitar, quer seguir aquele modelo que deu certo. Conclusão. O time do Atlético realizou ontem a sua melhor apresentação nos últimos 3 anos. Apresentação técnica, tática, psicológica, de resultado. Nem no, últimas grandes atuações teve aquele super time do Bruno Guimarães, né?
Renan
do
Lodge,
Marco Rubem, Renan Lodge. Aquele era um super time que arrebentou, né, e ganhou a Copa do Brasil dentro do Beira-Rio. Pois eu não vi o Atlético jogar tanto quanto ontem, porque todo mundo jogou. Todo mundo procurou, todo mundo, a intensidade, a objetividade. Quer dizer, tudo que se quer de um time aconteceu ontem. E eu ouso dizer que se o Atlético conseguir repetir essas atuações, vai ser campeão de alguma coisa nessa temporada.
E o gol do Terence está no top 1 dos 98 anos de história do Atlético, Carneiro?
Depois de todos os gols do Alex Mineiro na conquista do título brasileiro de 2001, ele está, porque para mim todos os gols do Alex Mineiro foram imortais, que deu o título ao Atlético. Né?
Aí não, isso não tem como comparar, Carneiro. Era uma corrida de título. O Alex Mineiro fez 8 gols em uma série de 4 partidas. Mas tô falando da plástica do gol.
Mas ele fez o Alex Mineiro fez grandes gols, né? Naquela oportunidade. Não, sem dúvida. Um gol de grande categoria técnica, né? É muito raro. O Filipão tá certo quando ele mencionou que ele não vê. Ele até acho que exagerou um pouco nos últimos 30 anos. Eu não chegaria tanto, mas nos últimos 10 anos, com certeza, eu não havia lembrado, assim, não lembro de nenhum gol tão exuberante quanto ao do Terence ontem.
Já almoçou, Carneiro?
Não, por quê?
Vamos falar do Curitiba, então.
Por quê? Você perdeu o apetite?
Não, porque eu tenho medo que você perca o apetite, né?
Não, eu tenho até recebido muitas comunicações, contatos de torcedores do Curitiba, e eu fico muito feliz pela... a recepção, né, que a gente tem com a audiência da Rádio CBN. E os torcedores, eles estão entre o meio desconsolado, mas também querendo respostas, né? Porque, como eu não entendo como é que esse time do Curitiba perdeu tanto a Tramontana, né? Que começou bem o campeonato.
Tá, mas ontem perdeu um monte de gol também, né? Tava 0-0, perdeu 3 chances.
Mas aí que eu quero chegar. A culpa não é do treinador, os jogadores são muito fracos. É que nem o Operário mandar o Claudinei Oliveira embora. E daí? Vai contratar o irmão do Lisca? Não vai resolver. Meu amigo, não tem jogador no futebol brasileiro. Jogador de qualidade técnica. Este é o problema. Ontem os 2 gols que o Curitiba perdeu, com o Manga e com o Regis, né?
Regis.
O que perdeu o gol imperdível que até a mãe daquele cara da Globo faria.
Vanucci.
Agora, então não tem como. Daí o Castan falha num lance e toma o gol. Daí vai, faz o empate. Aí toma de novo. Quer dizer, não dá, né? O técnico vai até um ponto. Ou os jogadores voltam a jogar ou vai ser difícil segurar. Como dizia o outro, segurar a marambaia.
Carneiro, a gente tem mais minutos de programa ainda. Infelizmente, temos que registrar aqui que morreu hoje o advogado e empresário João Lídio Seiler Bettiga, de 89 anos, proprietário das rádios Ouro Verde, Caiobá e Difusora 590. O Didi Bettiga, como era chamado, sofreu um infarto. Ele que era um grande admirador seu, Carneiro.
É, eu fui muito ligado ao Didi, muito amigo do Didi Bétega, né, há muitos anos. Ele é um radialista de grande categoria, de grande qualidade, não é à toa que ele fez essas emissoras, né? E eu sou ouvinte, assíduo, né, da Rádio Ouro Verde há muitos anos. O Paulo Roberto, diretor artístico da Ouro Verde, o Adilson Arantes, de jornalismo, são todos meus amigos, meus irmãos, e eu quero transmitir, inclusive, a eles os meus sentimentos. Mas o Didi foi especial. O Didi era de uma escola, assim, de altíssimo nível de conhecimento de rádio. E ele teve muito sucesso na carreira e na própria vida, né? Um homem muito bem sucedido. O pai dele já havia sido um grande empresário, né? Presidente da Federação das Indústrias do Paraná, tem o nome do prédio, né? Ali na Cândido Lopes. E eu fiquei muito sentido, muito triste quando eu recebi a notícia hoje da morte do Didi, se bem que eu sabia que ele não estava muito bem, já com uma idade avançada, e inclusive eu quero também para a família transmitir os meus sentimentos.
Fica aqui o registro então da morte de João Lídio Seiler Bétega, que está sendo velado no cemitério municipal Água Verde, sepultamento no mesmo local, amanhã à 1 da tarde. Então amanhã à 1 da tarde o enterro de João Lídio Seiler Bétega. Obrigado, Carneiro. Voltamos às 4h50.
Valeu, um abraço a todos.